episódio 33 especial de Halloween.
Uma noite de terror.
O dia inteiro, uma semana inteira. Que culminou comigo sem voz e gripado hoje, por isso
você foi atacado por um vírus zumbi, meu amigo.
Olha o clima. Olha o clima de Halloween já chegando na nossa vida. É, tá? Então estamos fazendo esse episódio online. É, quem tá vendo a versão em vídeo no YouTube ou no próprio Spotify, que agora no Spotify também tem versão em vídeo também, Bu, viu isso?
Sim, estamos aqui bebendo uma água benta, porque o dia hoje tá pesado, tá carregado.
Hoje é programa especial de Halloween, que a gente vinha colhendo essas histórias de terror de roteiristas. E também, cara, aconteceu que ontem tivemos uma outra notícia ruim, né? Assim, uma notícia triste, que foi a morte
muito
do
Matt...
Matthew Perry. O Chandler do Friends, seriado que nem eu nem o Embu, vamos ser sinceros com a audiência, somos assim, tipo, uau, vimos todos os episódios, mas a gente vai falar um pouco sobre nossa relação com o Friends depois, mas pô, é uma série que marcou...
Icônica
dos anos 90 até o começo dos 2000, teve uma influência que se sente até hoje em dia nas sitcoms. Ainda tá sempre entre as coisas mais vistas nos streamings e tal. Então, tipo, e a gente resolveu, como aconteceu isso, a gente fazer uma coisa especial que a gente já fez algumas vezes em alguns episódios do Roleiro, que a gente traduziu uma primeira cena do piloto de Friends. Então a gente vai fazer uma leitura e dar uma analisada nessa primeira cena do piloto de Friends, falar um pouco sobre personagens, como eles apresentam os personagens e tudo mais. Mas, como o Embu fazendo essa iluminação
terror,
de Boris Karloff ali...
O terror
não me deixa esquecer, a gente começa pelas histórias de terror. As histórias que roteiristas brasileiros, ouvintes do Roleiro, mandaram sobre situações horripilantes que já aconteceram com eles na sua vida profissional.
Sim, aquele chefe...
Pip! Eu ia falar cuzão e mesmo fiz o pip, mas tudo bem.
Cuzão sai do clima, né?
Exatamente. Aquele cara que lascou sua vida, aquele projeto roubado que você caiu.
Então, a gente recebeu histórias, várias histórias, e recebemos também muita gente dizendo, pô, eu quero mandar, mas não tô com tempo de fazer ainda, não sei. Então a gente decidiu, vamos ler algumas das histórias que chegaram hoje. A gente vai ler algumas e a gente vai guardar, e também vamos manter aberto o canal pra quem se inspirar, contar também. Então, sempre que você tiver uma história aí de terror que aconteceu na sua vida profissional, manda pra gente que a gente lê. A gente adora ler essas coisas, contar aqui e falar, puta merda, foi foda isso também. Não vamos ajudar muito, porque o horror já aconteceu, mas pelo menos você vai poder dividir com a gente.
Nós vamos ouvir a sua história, vamos ler a sua história.
Você desopila um pouco, a gente conta aqui e em algum lugar do mundo... A pessoa que fez esse terror com você vai acabar ouvindo isso também, vai se envergonhar em silêncio.
E talvez ela fique com medo.
Talvez ela fique com medo, sim, do que pode acontecer. Certo, então, Embu, vamos para as primeiras histórias, então?
Vamos
numerar
lá.
Simplesmente, porque aqui é segurança total, anonimato, nem o Snowden vai saber quem mandou aqui, então a gente vai simplesmente numerar.
Eu vou até fazer um efeito especial aqui. De vídeo. Tarará. Vamos para as histórias de terror do Roleiros.
Caralho. Embu, por favor, conte a primeira história enviada para nós por Roteirista 1.
Em 2018, após 10 anos de desenvolvimento, abre parênteses, Sesc, SP Cine, Ibermídia, Cannes, San Sebastian, meu longa ganhou um edital para ser rodado. Até então, o diretor/produtor era meu amigo. Além do longa, escrevi dois projetos que tinham conexão com o longa. Um curta que foi rodado em 2015 e uma bíblia de série infantil com a mesma personagem principal, que foi selecionado para um edital de desenvolvimento na mesma época das filmagens do longa. Acompanhei os primeiros dias de filmagem e, assim que fui embora, o diretor-produtor me ligou pedindo para eu alterar o registro da Biblioteca Nacional.
Peraí, essa caixa alta aqui tá me dizendo que vem coisa pesada pela frente.
Não, já é uma coisa pesada, né? O diretor já tá pedindo pra você alterar o registro. Ele registrou no nome dele E aí o diretor te liga e fala, dá pra você alterar quem é que é o autor disso aí na Biblioteca Nacional?
Olha só.
Olha, ele pediu pra alterar pra incluir o assistente de direção, que era argentino, como coautor, para poder pegar um dinheiro e participar de um edital na Argentina. Olha. Eu, obviamente, disse que não. Depois descobri que seria um crime, inclusive.
E olha só, o amiguinho se safou. Sem indiciado.
E aí a coisa desandou, irmão. O diretor surtou, disse que eu não queria que o filme ficasse pronto, etc, etc. E basicamente não nos falamos mais. O filme terminou de ser rodado e nunca ficou pronto. Todo mundo brigou com esse diretor barra produtor. Atores, diretor de fotografia, produtores. A única coisa que eu vi até hoje foi um teaser. Não bastasse essa frustração. Ele registrou o curta no MDB como escrito e dirigido por ele.
Ah, traição!
Consegui acrescentar meu nome como roteirista, mas não tira o dele. Estamos lá como co-autores, sem falar que o curta nunca foi lançado direito. Ele simplesmente existe no mundo. E para coroar, do prêmio de desenvolvimento da Bíblia, não vi nem o cheiro. Tenho quase certeza que ele escreveu o projeto do edital como criador e não como produtor. Por isso embolsou toda a grana. Em suma, nunca vi meu filme pronto, nem o dinheiro do edital que eu ganhei. Fim.
História tenebrosa, hein, meu amigo? História tenebrosa.
Gosto. Roteirista 1, contando sua triste história de desenvolver longas.
Agora é sua vez de contar uma história, hein, Gustavo?
Roteirista 2.
Vamos trabalhar.
Fui contratada para ser criativo de uma produtora.
Você vê que a pessoa já deixou o gênero aqui ambíguo, então realmente não dá para traçar quem é que tá contando.
Exatamente.
Era meu primeiro trabalho sério como roteirista. O combinado é que eu faria análise de livros para eles, dizendo se poderia ou não ser uma boa adaptação. Se eu fosse, eu estaria responsável por adaptar por um valor fechado.
Se fosse, né? Se o livro fosse bom.
Aham.
Durante meses, me foi pedido adaptações em tempos insanos, como uma semana, 10 dias.
Nossa!
Quando eu perguntava o valor...
uma semana para adaptar um livro em filme.
Quando eu perguntava do valor dos roteiros, me eram dados valores baixíssimos e que seriam pagos apenas se... ou quando o projeto fosse acontecer.
Ah!
É tipo aquele cartoon do Arnaldo Branco, né? Dos escravos da pirâmide. Tipo, mas pensa na projeção que você vai ter. Pensa na divulgação que você vai ter depois.
Ou seja, escrevi 5 roteiros e nunca recebi por nenhum deles. Meu valor mensal não cobria escrita de roteiros, apenas pesquisa, análises, etc. Em certo momento, me foi pedido um ghostwriting para um livro. Novamente o valor foi baixo, e naquele esquema, me pagariam X valor para escrever e quando fosse lançado, mais um percentual de venda. Como eu ganhava por mês, o que eles fizeram? Acrescentaram R$2.000 ao meu salário atual e, além do livro, tive que continuar fazendo as outras tarefas que eu fazia.
Nossa!
Eu tentei acordar se fazer só o livro, né, para fazer, né, só o livro, mas não me foi permitido. No fim das contas, eu recebi apenas R$2.000 para escrever um livro inteiro.
Nossa, mano!
Uau. Atualmente não trabalho mais lá, mas até hoje eu entro em contato pedindo ajuda para alguns jobs. A última foi a gota d'água. Me pediram para escrever um argumento de 10 páginas em menos de 24 horas por menos de R$1.000.
Ah, não!
Joia!
Quando eu disse o meu valor, baseado na tabela da Abra, disseram que eu estava fora de mim e que os anos haviam subido a minha cabeça. Enfim, o roteirista humilhado.
Ah, malandro. Meu Deus do céu, cara. Isso... Agora pensando nessa história, só fazendo um comentário rápido antes de passar pra próxima, eu fico me perguntando por que a gente já faz isso. A gente faz isso na vida. Porque eu também já passei por coisas assim. Não assim, não era terror, eu estava recebendo.
Certo.
Mas estava recebendo muito menos do que eu deveria. E um dia eu cheguei ali na minha mesa, que além de fazer uma adaptação do negócio inglês para português em um dia, eu tinha que gravar uma hora de locução, porque o bagulho era tudo com narrador.
Ah, e você fazia locução?
É, eu também fazia
além
locução.
Além de tudo, não bastava escrever.
E aí eu cheguei, pá, ficava em casa, pedi para ficar em casa, pra, sei lá, seria impossível no trabalho fazer isso. Fiz lá a tradução, adaptei as piadas pro português, lá, lá, lá. Aí eu chego para gravar. vejo aquela pilha, dava umas 20 páginas na minha mesa. Eu falo, porra, mano,
sim,
escrevi 20 páginas num dia, caralho, por que, que eu não faço isso pra mim? Aí eu comentando isso com um amigo meu, eu falei, cara, sim, por que, que eu não consigo? Eu faço isso pro trabalho, não consigo fazer pra mim. Ele só respondeu, porque você tem cabeça de peão, amigo. Você só trabalha sob pressão para ganhar um salário. É por isso. Você não consegue fazer para você mesmo, só para os outros, só para ser explorado.
Esse é um perfil que alguns empreendedores descobrem como explorar, né? Eles sabem, é a vítima, é como a vítima do filme de terror. Você era tipo aquela pessoa que vou dar uma volta de noite. Você tem esse espírito de quem tá para se fuder num filme de terror.
Então exato, vamos para Olha esse bosque de cheio com neblina.
É,
acho que eu vou dar uma voltinha.
Por que não dar uma voltinha?
Afinal, o que pode dar errado?
O que pode dar errado? Temos uma outra história curtinha agora mandada pelo Roteirista 3.
Roteirista 3.
Eu gostei dessa. Você vê curta, mas vale a pena. Embu, faça as honras, por favor.
A ideia era fazer cenas de sexo mais reais, imperfeitas, fugir daquele lençolzinho no pescoço. E fizemos. Mas aí o trilheiro achou que seria maneiro colocar uma trilha de cena dos Trapalhões. Com fôleis exagerados e falsos. Virou outro produto. E eu quase bebi água sanitária pra passar a dor assistindo.
Pô, essa é uma história de terror bem que bem, dá pra se relacionar, hein? De você ver um negócio... Mas o cara falou fôlei dos Trapalhões. Tipo,
é... imagina. Então,
essa cena de sexo é...
Cara, vamos tentar... Você aí de casa que tá ouvindo a gente no busão, seja lá onde você estiver. Uhum. Imagina isso, uma cena de sexo. Imagina o Instinto Selvagem. Uhum. Imagina aquela cena nervosa de sexo com fôlei de Trapalhões, de comédia. Ui, ui, ui. Aquela mãozinha aqui, ó. Mãozinha passando aqui, ó, no seio. Fó, fó. Terrível.
Essa história é triste, hein? Porque eu já tive experiências de ficar meio envergonhado do resultado final quando eu assisto na TV, mas acho que não nesse grau. Temos outra história aqui enviada pro Roteirista 4.
Eu fui chefe de sala numa minissérie para um canal X. Quando começou a sala, no primeiro dia, uma das donas da produtora, que era responsável pelo desenvolvimento na casa, me avisou que iria assinar a redação final comigo.
Avisei.
Sou
redatora, sou redação final.
Eu e os roteiristas já estávamos contratados, começando a trabalhar. Fiquei numa saia justa, mas como era a minha primeira série como chefe e queria ser produzida, topei. Achei que... Aí, que inocente. Ao longo do processo, ela fosse escrever ou, ao menos, participar mais ativamente do processo. Dar muitos notes, etc. Mas não. Ela não escreveu uma linha, não corrigiu uma vírgula. Nada. Tampouco deu uma ideia relevante.
E aí, nessa história, eu ainda perguntei depois assim, mas ganhou crédito? E o Roteirista 4 falou, ganhou crédito.
Isso é triste, né? Porque... Seria uma carteirada, seria praticamente um abuso de poder.
É, esse é um tipo de história de terror bem comum, assim, que é meio curioso, né? Porque é um paradoxo, tipo, ao mesmo tempo em que a profissão de roteirista é desprezada e todo mundo, os produtores e diretores acham que roteirista não faz merda nenhuma e o Edson tá fazendo uma coisa, todo mundo quer assinar como criador.
Eles, exato. Tipo,
nenhum diretor quer que a gente assine. Se a gente dá um palpite sobre alguma coisa, tipo, assinar a direção junto. Eles não querem. Mas se dá uma, se o cara der uma sugestão no roteiro, quer lá o nome dele junto assinando. Impressionante.
É engraçado essa coisa. Uma vez eu fui numa festa da galera do cinema e tal, aniversário de uma amiga minha que é diretora. Aí eu tô lá numa festa. A festa tava muito legal, inclusive. Era na casa de um dono de uma produtora e tal. E aí eu reparei que eu estava numa festa de diretores. Todo mundo era diretor.
Certo.
Meio na festa.
Uhum.
E aí, mas a galera legal, aí cerveja pra cá, cerveja pra lá, a gente começa a conversar. Aí um maluco carioca virou pra mim assim, não, cara, porque negócio de diretor, o streaming, o Netflix, isso tá acabando com a gente. Porque o roteirista antes não era nada. Ninguém, agora o roteirista tem importância.
Tá acabando com a gente.
Tá acabando com a gente, porra.
Olha só.
E aí eu falei, porra, né? Ele falou, porque o diretor é o herói. Eu falei, então, mas o roteirista é o anti-herói, né? A gente é sempre o
desprezado. E ele sabia que você era o roteirista, não?
Sabia.
Ele não sabia. Sabia, ah, tá.
Sabia.
Ainda falou sabendo.
Ela falou sabendo. É isso, olha, meus colegas, meus amigos, olha só como nós somos tratados, como uma ralé. Mas isso é mentira, isso vai mudar. Vamos para mais uma história?
Vamos para mais uma história de terror, essa aqui um pouco mais elaborada, que veio para o episódio do Halloween.
Eu não sei dimensionar ainda como essa história me afeta. Já me afetou mais? Não sei, não faço ideia. Lido melhor com ela hoje? Realmente não sei.
Tá vendo que tá abalado o depoimento dele.
Na maior parte do tempo, procuro não pensar a respeito, mas me serviu de lição. Era 2011, e o jornalista X trabalhava em Los Angeles e tinha acesso a muitas pessoas importantes, entrevistando gente como James Cameron, J.J. Abrams, Mel Gibson, entre outros.
Vai fazer sentido porque ele falou esse errado, James Cameron.
Eu era roteirista de vídeos institucionais e lidava mais com histórias em quadrinhos. Perguntei a ele se ele não poderia agir como um agente meu, apresentando propostas de roteiros para os estúdios. Ele topou, ficou curioso em como a coisa poderia se desenrolar. Ele também, na época, iniciava sua trajetória como escritor literário.
Ok, então temos um jornalista em Los Angeles e um roteirista aqui no Brasil.
Okay. Eu tinha lido em algum site especializado que uma determinada produtora, eu nem lembro o nome dela e prefiro nem lembrar, para não dar ataque de ansiedade, tinha acabado de comprar os direitos da franquia O Exterminador do Futuro, por cerca de 29 milhões de dólares.
Oh my God!
Se não me falha a memória. Chamei o X, jornalista, e perguntei se não seria legal ele abordar a produtora propondo ideias. Ele viu potencial também e disse que faria sim. Mas eu teria que ter uma ideia já pra conversar com eles. Logo, montei um pitch. Era pra ser a continuação de Exterminador do Futuro, A Salvação.
Assistiu?
Caramba!
Admito que não assisti. Acho que eles ainda não tinham sido feitos, né? O Exterminador do Futuro, A Salvação já tinha sido feito nessa época.
O enredo do Exterminador do Futuro 5 girava em torno da criação da máquina do tempo e sobre Connor conseguir enviar os Exterminadores para 1984 e depois 1991. A última cena do Exterminador do Futuro 5...
Esse filme que ele tá propondo, que ele fez o pitch...
Seria Connor testemunhando a Skynet lançando um satélite, levando a sua consciência junto, que agilizaria muito mais a transmissão de dados.
Ok? Esse provavelmente foi o pitch que ele fez. Que o Skynet é essa inteligência artificial aí, que controla os robôs, e que a Skynet iria para um satélite.
Connor soltaria um merda e o filme terminaria. O X, jornalista, curtiu a ideia e disse que queria escrever os roteiros junto comigo caso a coisa fosse pra frente. Topei.
Todo mundo quer escrever o roteiro junto, né? Impressionante.
Todo mundo. Eu depois quero que ver na hora lá quem falar. Então, amigo, tem que entregar uma versão aí sexta-feira.
Não sei. Aqui o narrador tá pondo esse cara aqui como esse jornalista X como um... Vamos ver o que vai acontecer.
O X marcou uma reunião, apresentou a ideia, a produtora gostou e pediu um primeiro tratamento.
Não confundir com o podcast Primeiro Tratamento. Pediu um primeiro tratamento do filme que ele sugeriu.
Não assinamos nada nesse momento. E esse foi o nosso erro. O Exterminador do Futuro sempre foi uma franquia especial pra mim. Porque o relacionamento com meu pai sempre foi bem ruim. E uma das poucas lembranças boas que tenho com ele foi quando ele comprou o nosso primeiro videocassete e alugou os seguintes filmes.
O depoimento tá se abrindo pra gente aqui.
Pro pai, aquele com Robin Williams, pra mim, pro meu irmão, Mad Max 1 e 2 e O Exterminador do Futuro. Então chegar com todo orgulho e dizer pro meu pai, pode ser que eu seja um dos roteiristas do próximo Exterminador do Futuro, foi uma sensação indescritível. Guarde essa informação.
Guardando aqui.
Ok.
Imediatamente começamos a estruturar o Exterminador do Futuro 5 e algumas partes do 6. Com a estrutura do 5 pronta, resolvemos começar a escrever o primeiro tratamento. E conforme escrevíamos, a ideia era ir terminando a estrutura do 6 para ir ligando os pontos, aparando as arestas do capítulo final. Tínhamos acabado de passar do ponto de virada 1, quando o X, jornalista, veio com a notícia. Eles tinham desistido da nossa ideia, pois não queriam fazer apenas dois filmes depois do investimento que fizeram.
Investimento, digo, de comprar os direitos da série Exterminador do Futuro.
Propusemos então escrever mais filmes, mas houve silêncio. Depois de um tempo, anunciam Exterminador do Futuro Gênesis, com nome de diretor, roteiristas, etc. É, perdemos, foi a sensação que eu e X, jornalista, tivemos. Paciência. E depois de um bom tempo, soltam o primeiro trailer. Nada indicava algo estranho ali. O trailer apenas denotava um possível filme ruim, e isso acontece. Até que um dia, no Twitter...
Que hoje se chama X, mas não é o X que a gente tá falando. X, o jornalista, não o Twitter.
Me chama no privado. É, cara, acabei de sair do cinema e vi Exterminador Novo. Tô com uma raiva que você não tem noção. Você não vai acreditar.
Vixe.
Faz a voz do narrador, irmão.
O que houve? É tão ruim assim?
Acabou com a voz, cara. O que...
É pior.
Que triste. Mas... Ah, você, né? Você.
Desculpa, não, eu me confundi. Era pra ser você. Mas eu vou fazer o cara.
Que triste, mas cara, paciência. Não fizemos mais bola pra frente.
Agora lê o jornalista.
Não! Não é apenas pelo filme ser ruim. Se ao menos o filme fosse bom, vai lá. Mas é que roubaram a nossa ideia.
Oi?
O ato 1 todo é basicamente a nossa ideia do ato... Um do nosso Exterminador 5.
Tu tá zoando comigo.
Não, não tô. Antes fosse. Tá tudo lá. Só fizeram de um jeito diferente. Com outro roteiro, mas os acontecimentos são basicamente os mesmos. E mudaram o ponto de virada 1.
Você tá fazendo a voz do Pinóquio, do Shrek?
É, cara. Tá, também não tô com a voz boa.
Acho que você fez essa voz achando que ia ser uma fala curta, né? Agora você tá sofrendo.
É, agora eu tô sofrendo. No deles, já rola viagem no tempo. Dali em diante, não tem nada a ver com o que planejamos. É outra história.
Observação, no nosso, só ia acontecer na segunda metade do ato 2.
A viagem no tempo, eu entendi.
Cara...
A diferença maior é que o nosso roteiro, com os mesmos acontecimentos, tava muito melhor.
A gente precisa fazer alguma coisa. Dá pra fazer alguma coisa?
Preciso falar com um advogado.
Fala, por favor. O resultado foi... Como não tínhamos nada assinado, nada podia ser feito. E amargamos com essa situação. Relutei muito em assistir ao filme, mas resolvi fazê-lo. E quanto mais o filme avançava no ato 1, com mais raiva eu ficava. E depois do ponto de virada um deles, foi só queda. Saí do cinema ensandecido. Duplamente ensandecido. Tanto pelo motivo óbvio, quanto pelo filme ser o cocô do cavalo do bandido. Nunca mais assisti a esse filme. E é isso.
Estou tentando imaginar essas reações.
Sim, até o final.
Estou tentando imaginar essas reações nesse exato momento.
Cara, eu tô ainda absorvendo essa história.
Aliás, fazer um comentário aqui, eu acho que a história dessa saga daria um roteiro.
Talvez, é.
O extermínio do exterminador.
Essa história do a gente já ouviu muito, né, também. Sempre tem essa coisa do tipo de ideias roubadas, né? E tem todo esse cuidado, esse medo aí das coisas. Eu acho que nesse caso, quando você vai, de fato, apresentar uma ideia para uma produtora e tal, realmente acho que todo mundo recomenda hoje. Ele mesmo falou, na época eles não tinham nenhuma experiência nisso, não era nem da área e tal. Mas você... Hoje em dia também existem mais registros, né? Você guarda materiais. Mas eu diria que, assim, primeiro... Se eles mandaram essas ideias, existe algum registro, não sei se físico, ou pelo menos um e-mail que você mandou num arquivo para essas pessoas, a princípio. Se você mandou um outline que tenha um desenvolvimento realmente detalhado, que você possa argumentar, olha, mandei isso aqui, eu tenho esse e-mail que eu enviei na data tal, e depois esse filme foi desenvolvido na data tal, com bits que você realmente... Talvez você tivesse algum caso prévio. Não sei qual foi que os seus advogados, que o jornalista X foi procurar em Los Angeles, mas... Se existia material que foi enviado, existe um caso. Agora, é curioso que pelo que a história contou, talvez tenha sido uma exploração da inexperiência deles, mas assim, nos Estados Unidos não tem essa de pedir um primeiro tratamento sem pagar.
Ali nos Estados Unidos, mano.
Tipo, você, óbvio, se você vai fazer uma coisa dentro das regras da WGA, né? Mas existe a possibilidade que talvez vocês estivessem conversando com alguém lá que não era de fato um executivo realmente que, sabe? Porque não adianta nada eles terem um roteiro se vocês não são da WGA, eles nem iam poder divulgar isso aí lá e tal. Talvez eles viram essa oportunidade de, pegamos uns doidos aí do Brasil e tal, vamos ver as ideias deles. Pode ser que isso tenha acontecido. Mas eu diria, se existem uma troca de e-mails, se existe algum resquício aí, e agora já passou um certo tempo, né? Mas, enfim, histórias de terror, hein, Bu? Histórias de terror do Halloween.
Exato, histórias de terror do Halloween.
Essa última deixou a gente até meio... não tava esperando isso, não tava esperando nem essa abertura,
abriu o coração emocional,
abriu o coração, achei legal, muito obrigado por ter enviado isso aí. Mas
uma história grande, uma história tensa, como dá pra ver pelo tamanho, né, da história, que foi tenso, foi tenso.
Tem mais gente também que entrou em contato dizendo que queria mandar as histórias, mas não conseguiu escrever a tempo e tal, e a gente, como eu falei também, fizemos uma pequena primeira seleção aqui, mas estamos pensando em abrir esse quadro pra deixar ele aberto. Se você tem uma outra história de terror, eu achei tão divertido. Se você tem outras histórias de terror, ouvindo essas aqui, se inspira, quer contar a sua também, pode entrar lá no nosso site, que eu vou deixar aberto ainda a seção histórias de terror. E você pode enviar outras pra gente ler aqui também. Por que não, hein, Bu? Vamos continuar, né?
Exato, ali, uma historinha aqui, uma historinha ali. É sempre bom, se sempre você bom tem... revelar para o mundo
porque o horror
sobre
não para.
Audiovisual.
O horror não termina quando outubro termina, né? O terror continua acontecendo. Mas, então, muito obrigado a todo mundo que enviou aí. Essas foram algumas das histórias para inaugurar esse quadro no especial de Halloween, do roleiro. E agora a gente vai para o segundo assunto aqui desse programa, que é um fato triste que aconteceu também, né, nesses
últimos
dias.
Sim, um domingo muito triste, muito triste.
Domingo muito triste, porque no sábado agora, dia 27 de outubro, morreu o ator Matthew Perry. Que marcou muita gente como o Chandler do Friends, né? Tipo, um personagem aí pra nossa geração, né, Imbu?
Sim, tô
colocando a gente junto na geração. Você é Gen X, eu sei, mas eu sou millennial, mas para nossas duas gerações foi um seriado importante, né?
Foi um seriado importante. Eu não gostava muito porque eu não me identificava com aqueles amigos, mas mas fez parte, aquela coisa igual entre tapas e beijos. Eu não sei porque eu sei cantar música, mas eu sei cantar música.
Isso me lembra isso que você falou, que quando eu tava lá nos Estados Unidos e falou-se sobre Friends, tem uma polêmica lá que eu não lembro de ter chegado muito aqui no Brasil, que muita gente acha que Friends era uma cópia de uma outra série chamada Living Single, que era uma série só com jovens negros que iam pra faculdade e moravam juntos numa casa no Brooklyn. Eles estavam em fazer faculdade. E eu não sabia, mas isso depois eu dei uma pesquisada, isso realmente foi algo falado ali, né? Tinha a Queen Latifah, era da Fox, e teve 5 temporadas ali, terminou em 98, então não é que também o Friends acabou com o sucesso do Living Single, os dois estiveram no ar ao mesmo tempo.
Eu acho que até o público era diferente, principalmente pensando em termos de Estados Unidos, não
é
mesmo?
Total, agora é estranho ter uma série só com gente branca como o Friends era, né? E enfim, tende-se a ter um cast mais diverso desde o começo. Mas, nos anos 90, era esse contexto. Mas o que o Friends fez... tem mil razões por aí. A gente pode ver que, óbvio, o fato de serem todos brancos também ajuda muito mais, né?
Morarem em Manhattan,
ser ricos. Mas eles foram muito eficientes na criação de personagens. Óbvio, ele é daquelas séries que tem a sorte doida de, né, você fazer um casting que é perfeito para aqueles papéis, né? Você encontrar os atores que se encaixam muito bem naqueles papéis.
Exato, perfeitamente.
Ter criado personagens muito claros e muito... E a gente vai ler agora, que é uma coisa curiosa, a gente traduziu as primeiras páginas do piloto de Friends, que a gente vai ler agora para vocês. E logo na primeira página, vocês vão ver, o arquivo tá para download aqui nas anotações desse episódio ou no nosso site lá, roleiro.com.br. mas você vê que já tem um descritivo dos seis personagens principais. É, e você vai ver como em poucas linhas, então é um bom estudo de caso para você ver como em poucas linhas descrever um personagem e você já sacar qual que é o grande conflito ou qual é o grande... da onde vai vir o humor de cada um desses personagens, né? Eu também vou colocar o arquivo original em inglês, quem quiser ver, tá lá para download, mas vocês podem ver que na capa, o nome do episódio, o nome da série ainda era Friends Like Us.
Oh, Friends Like Us, olha só.
Não era Friends ainda, era então... A série chamava, na época desse arquivo aí, desse piloto, que eu encontrei na internet, chamava Friends Like Us, é o piloto, escrito pelo David Crane e a Martha Kaufman. Martha Kaufman, que depois fez o Grace and Frank, né, tal, fez
muito
coisas,
bom, né? Grace and Frank.
Ganharam muito dinheiro.
E antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta, que não tem nada a ver, mas tem a ver. Você consegue tocar a abertura do Friends aí no nosso tecladinho?
Não.
Ah, tá. Eu não consigo ouvir, então tudo bem. Tá ótimo, Gustavo, essa interpretação.
Melhor parar. Mas vamos lá. Então, antes de começar o texto, ele tem uma primeira página que descreve os personagens. Então vamos descrever aqui. Ler a tradução de como é que é, de como era cada um. Então ele começa a Mônica, e relendo esse roteiro, é curioso como, tipo, depois eu vi a Mônica, a atriz que faz a Mônica, Courtney Cox, era a única que era famosa na época. Então, na verdade, ela era um pouco mais protagonista que os outros. Você vai ver até nessa cena, tipo, ela é a primeira que aparece, e todos os outros personagens são descritos em relação a ela. Então, por exemplo, Mônica, esperta. Cínica, defensiva, muito atraente, teve que trabalhar por tudo que tem, assistente de chefe num restaurante chique da cidade e uma área de desastre romântica. Querendo dizer que... Então, aqui você já... Três adjetivos, ela coloca, três adjetivos, uma qualificação ali de muito atraente também para colocar, que... Mas aí o teve que trabalhar por tudo que tem já dá um pouco mais, você já deu uma coisa de como é que é a atitude dela, personalidade, né? Já, isso traz todo um imaginário. E aí a ocupação dela, assistente de chefe no restaurante. E então essa é a personagem que tem azar no amor. Então uma área de desastre romântica. Então ela aqui você já imagina. É, ela é cínica, defensiva. Aqui nem tem tanto a descrição, depois a Mônica ficou conhecida como... aquela pessoa mais anal, né? Que tudo tinha que estar limpinho, tudo tinha que ser do jeito certo. Porque os personagens também evoluem, né? Mas no piloto não tem tanto isso ainda, você vai ver. Mas a ideia aqui era mais que, tipo, provavelmente, quando eles escreveram esse piloto, a Mônica era um pouco mais protagonista, no sentido que a gente ia acompanhar as aventuras amorosas dela. Mas depois que você chama o elenco e todo mundo... Você faz a leitura na mesa e todo mundo tá indo tão bem... O Friends virou mesmo um ensemble, né? Não tinha, eles tinham até um acordo que ninguém podia ter mais piada que o outro, assim, sabe? Você até fazia uma contagem de linhas ali. Ninguém podia
coisa
ser...
Coisa que o Final Draft faz automaticamente.
Mas ali, pra cada personagem, ninguém podia ser indicado pro Emmy sem os outros serem indicados juntos, assim. Eles tinham todo um cuidado pra realmente ser um grupo, assim. Ser um multi-protagonista. Mas a princípio você vê que é Mônica. A Mônica é a primeira que aparece. Aí a segunda é Rachel. Mimada, adorável, corajosa e apavorada. Melhor amiga da Mônica no colegial. Então, em relação à Mônica. Não trabalhou por nada do que tem. Aí você já vê que aqui tá fazendo uma oposição clara à Mônica, né?
Exatamente.
Teve que trabalhar por tudo que tem e a Rachel não trabalhou por nada que tem. Então aí você já imagina, pô, essas duas personagens já vão ter uma tensão nesse sentido. Uma é fininha de papai e a outra trabalhou por tudo que tem. Por conta própria, ela tá por conta própria pela primeira vez, a Rachel, né? É que todo mundo lembra o que acontece nesse episódio. E preparada pra fazer coisa nenhuma. Ela não tem
preparação. Ou seja, uma patricinha.
Uma patricinha, é. Então aqui você já tá botando um contraste e em comédia, em drama também, mas em comédia você quer ter contrastes porque aí daí que vão vir as piadas, né? Tipo, em pontos de vista diferentes, pessoas discordando, brigando, tendo visões diferentes. Então aqui você já tá botando... Aí você tem a terceira personagem feminina que é a Phoebe. Que é doce, maluca, uma órfã do New Age, né? Órfã, não é bem órfã, ela é abandonada pelos pais, né? Antiga Exatamente. Roommate da Mônica. De novo, a relação dela é... Qual é a relação dela com a Mônica?
Tudo, todos em volta da Mônica.
É, vende presilhas na rua e toca violão no metrô. Uma alma boa. É, então, a descrição da Phoebe é um pouco menor. E eu já li entrevistas que, tipo, realmente... O personagem da Phoebe era a que estava menos desenvolvida no começo. Assim,
e é a que eu mais gosto.
Pois é, e ela cresceu muito por conta da atriz, claro, que é muito boa, né? Mas a própria atriz já falou que, tipo, no começo ela era... Tipo, ninguém sabia muito o que fazer com ela. Ela era meio doidona, que... Você vê que nessas primeiras páginas ela só entra pra falar uma loucura e para, assim, sabe? Depois acho que a personagem foi crescendo, foi vai muito do carisma da atriz também, né? Mas essa descrição... É bom que você já meio que dá até pra enxergar nesse começo que eles não tinham desenvolvido tanto assim ainda a Phoebe. É, aqui, Ross, inteligente, emocional, romântico, irmão da Mônica, recém-divorciado, então aqui já tem um pouco qual é a questão dele atual, encarando a solteirice com fenomenal relutância, então você já sabe, saca qual que é o problema dele, que ele é um romântico, um paleontologista, não que isso importe. Então aqui já tá, você que já tá dando uma deixa de que, tipo, ele se importa e ninguém se importa que ele é paleontologista, as piadas vêm um pouco disso. Então você vê que com muito pouca coisa já tá transmitindo muito da personalidade que eles estão imaginando, né?
Isso é uma boa referência para todos os amiguinhos que querem fazer um roteiro, a descrição dos personagens é importantíssima.
É importantíssimo, mas você vê que você só consegue chegar numa descrição dessa se você já pensou muito bem nos seus
personagens. Claro, claro. Isso imaginou, é só o resumo que você vai mostrar pros amiguinhos.
Exato, mas... O ideal é você conseguir chegar num resumo desse naipe, né? Então, Joey, bonitão, macho, cheio de si. Vive no mesmo andar que Mônica e Rachel. Então, de novo, qual é a relação dele com Mônica? Quer ser um ator. Na verdade, quer ser o Al Pacino. Ama mulheres, esporte, mulheres, Nova York, mulheres e, acima de tudo, Joey. Então, aqui você vê que também eu acho que no começo ele era mais um narcisista... mulherengo do que aquele burrão que ele acabou virando, tipo...
Exatamente.
Estúpido total, né? Mas, que também era muito engraçado. Mas aqui você vê que a intenção original do personagem era que ele fosse esse contraste com o Ross também, né? Porque o Ross era o cara que tá sofrendo, romântico, não sei o quê, e aqui tem um mulherengo. Então, você já vê que esses pares aqui, tá claro qual que vai ser a diferença deles. E o Chandler, chegando no falecido aí, no personagem, tipo, ele... Ele é um pouco como a Phoebe no caso de aquele arquétipo do Jester, né? Do Coringa, o cara que faz... Uhum. Mas, curiosamente, a descrição dele é a mais longa nessa página e é a última. E você vai ver que ele tem uma coisa de fechar as cenas, assim, também. A gente vai ler algumas cenas que ele sempre dá a palavra final. Porque ele era o cara que dava aquele button, né? Que eles falam, a piadinha que fecha ali as coisas. Mas era Chandler, engraçado, seco, um observador irônico da vida de todos e da sua própria. Trabalha na frente de um computador fazendo algo tedioso num cubículo claustrofóbico em um prédio de escritórios como outro qualquer. Sobrevive por conta de seu senso de humor e salgadinhos.
Olha só, viciado em snacks.
Ele é um personagem... Você vê que aqui nem tá colocando muito qual que é o drama dele aqui, né? Porque eu acho que ele foi imaginado um personagem quase como... um alter ego dos autores ali, porque é o cara que tá lá só pra fazer umas piadas, sabe? Ele não tá muito envolvido no começo, né? Depois, óbvio, ele cresce na trama também, porque o ator era muito bom, virou um querido do público. Mas era o meu personagem favorito, assim, na verdade. Eu acho que eu sempre gostava mais, porque talvez porque minha personalidade de... Só, tipo, eu preferia ficar... Aquela pessoa que fica jogando piada, mesmo quando a situação tá ruim. Eu gostava desse arquétipo, desse personagem. Imagino que seja um pouco... Quando aparece um personagem que não tá contribuindo muito pra história, mas ganha várias falas, eu sempre imagino que é o próprio roteirista que tá se imaginando ali naquele personagem. Ele quer se colocar na história. Mas todos estão nos seus 20 anos e todos tentando se encontrar. Então essa é a página de apresentação do Friends. Você pode ver lá a versão em inglês e a versão em português e tal, que tá lá pra download. Então vamos ler aqui o roteiro, Imbu. As primeiras páginas, como é que começa o piloto, e vamos parar e prestar atenção em como aquele. Como cada personagem vai sendo introduzido, cada piada, e a gente também pode falar um pouco sobre o ritmo das piadas, porque o Friends estabeleceu uma coisa que perdura por muitos anos, que é. Você vai ver que não tem duas falas que seguidas que uma delas não tenha piada. Ah, olha aí.
Saiu balões, olha só. Apareceu, você fez o balões, é. Você contratou. É. Agora estamos sendo patrocinados também pela indústria de gás hélio. Ó, fogos de artifício, fireworks.
Pra mim não funciona, cara.
Eu não sei o que aconteceu. Acho que é coisa do iOS novo, mas vamos lá. Então, ato 1, fade in, interna, café, tarde.
Uma tarde chuvosa. Mônica, Joel, Chandler e Phoebe estão conversando. Ouvimos trechos de conversa, quebrados por uma série de transições entre imagens.
Mônica, tô falando, desisti dessa coisa de sair com outras pessoas.
Sei, Joel.
Mônica, tô falando sério dessa vez. Se eu tiver que rir de outra história estúpida ou comer outra salada César, eu vou me matar. Aqui, pausa, aqui, de ver que setup, só uma dúvida, e ela já fez uma primeira piada que não é a melhor piada do mundo. Talvez tenha perdido um pouco na minha tradução, mas é uma piada que revela um pouco da personalidade da Mônica, né? Que ela, tipo, ela não tem mais paciência, você vê que não tá dando certo a vida amorosa dela, mas ela, conforme a gente viu na descrição, ela não tem paciência com essas bobeiras de... Ela não é uma pessoa romântica, né? Já dá pra ver. Uhum. E se eu tiver que ouvir outra história estúpida e comer essa laça, eu vou me matar. Aí entra a Phoebe.
Ah, nossa grande Phoebe. Eu não odeio sair com as pessoas.
Mônica, é porque você não sai com outras pessoas. Você simplesmente se muda pra casa dos caras.
Eu, Phoebe, dando de ombros. É verdade.
Então aqui, pausa de novo. A Phoebe entrou, você vê, uma linha, duas falas de uma linha de ser a doidona. Mas... Olha lá, quem dá a piada é a Mônica aqui. A Mônica ainda tá meio como protagonista, né? Você viu, a Phoebe ficou meio como coadjuvante aqui nessa piada, mas a Mônica deu a piada pra ela. Mas, de novo, é uma piada, você vê, é a primeira cena, a primeira vez que a gente tá vendo esses personagens. E já sei quem é Mônica e já sei quem é a Phoebe aqui. É uma Phoebe mais doidona, encara a vida de outra forma. E ela também nem liga pra coisas... Uma pessoa normal ficaria, digamos, ofendida, talvez, com o que a Mônica disse, né? Mas a Phoebe não. A Phoebe já falou, é verdade. Então, nisso, já revelou um pouco a personalidade dela. Ela não liga para as normas sociais, as convenções sociais, né? Aí vem Joey de novo.
Você sabe qual é o meu tipo favorito de date?
Mônica, o tipo que você não deixa seu chiclete no ouvido dela? Aí Joey fala para Chandler.
Para Chandler. Não acredito que você contou pra ela.
Chandler, primeira fala do Chandler, não consegui evitar. Aqui, primeira entrada, é a primeira fala do Chandler aqui, então essa troca aqui também já revela razoavelmente sobre os personagens, né? A primeira fala é do Joey, e ele... A primeira fala dele foi duvidando da Mônica, mas não revelava nada. Mas aí, tipo, de novo, a Mônica dando a piada... Revela que, tipo, ele é um cara que, enfim, eu não entendi muito bem, mas deixa chiclete na orelha das moças que ele sai.
Ah, e aí já... meio babão, né? Meio tonto.
Ah, sim, é verdade. E aí já mostra que o Joey e o Chandler têm uma relação de intimidade, porque o Joey nessa troca já tá falando, pô, te contei aquilo ali, era segredo, e o Chandler já revela que, tipo, pra ele... Ele perde o amigo, mas não perde a piada. Então, Exato. Você vê que essa troca em poucas linhas aqui, você, pela situação, você já está revelando como é que é a personalidade desses personagens. Então, não são piadas aleatórias. São piadas que já estão trabalhando na personalidade desses personagens, né? Aí vem a Phoebe de novo.
Então, espera um minuto. Se você não está mais saindo com as pessoas, o que vai acontecer hoje?
Mônica, hoje... Não é um date, não é. São só duas pessoas saindo pra jantar e não fazendo sexo. Aí o Chandler.
Soa como um date pra mim.
Então vamos ver, o Chandler encerrou essa cena aqui com esse botão do Chandler ali do cara que fez a última piada. E a gente dissolve, né? Porque a ideia é começar...
Anos 90, né? Eles usam dissolve ainda, muito bom.
Dissolve, né?
Não é um corta-para, eles fizeram
não
uma
é corta-para, porque na época eles ainda usavam aquele... Crossfade, né? Mas mas aí o interno no mesmo lugar, mais tarde.
Há mais pratos meio vazios na mesa. Joel está discutindo com Mônica.
Joel,
eu não acredito que estou ouvindo aqui.
Mônica, o quê? Eu disse que você tem uma bunda legal. Só não é uma bunda ótima. Phoebe.
Sabe quem tinha uma bunda ótima? O Speed Racer. É, né?
Todo mundo reage olhando tinha. Pra ela. Bom, ele tinha. Então aqui uma boa piada de Phoebe já, que essas piadas de Phoebe...
Muito
de,
boas as piadas sem noção.
Personagem
dela,
que vem do nada, né? As referências dela malucas. Então o Joey fala pra Mônica.
Sabe o que mais? Eu não vou nem escutar você. Você não reconheceria uma bunda ótima se ela viesse por baixo e te mordesse.
Aí o Chandler amarra a cena de novo. Tá aí uma imagem. Dissolve para interna, mesmo lugar, o café, um pouco mais tarde.
Mais pratos e canecas enchem a mesa. Chandler está no meio do relato de um sonho.
Chandler. Então, eu tô de volta ao colegial. No meio do lobby do segundo ano. E eu percebo que eu tô totalmente pelado. Aí os outros falam, né?
Ah, eu já tive esse sonho! Ah, sim, claro!
Aí os outros falam, aí o Chandler continua contando. Aí eu olho pra baixo e percebo que tem um telefone lá.
No lugar do... O Joel falou.
É, o Joel falou, né? O Chandler, aham. Aí os outros respondem todos juntos, né?
Eu nunca tive esse sonho! Uau! Você tá sozinho nessa, cara!
É, Chandler, de repente o telefone começa a tocar. Eu não sei o que fazer. Todo mundo começa a olhar pra mim. Aí a Mônica responde, eles não estavam olhando pra você antes? Aí o Chandler, finalmente eu decido que é melhor atender. E é a minha mãe. O que é bem estranho, já que ela nunca me liga. Aí o Joey comenta.
Ah, sim. Essa é a parte estranha. No meio disso tudo, Ross, irmão mais velho de Mônica, entra. Ele está totalmente tristonho. Ele se aproxima dos outros e senta. Ross, uma voz do abismo. Oi.
Joey. Esse cara diz oi, eu já quero me matar.
A Mônica aqui, responde. Ela fala.
Uma pausa para, enfim, a entrada do Ross. Primeira vez que o Ross está aparecendo também. Ele já entrou triste, já... Já é aquela entrada, é bem de sitcom, do cara que entra esquisito e, enfim, obviamente pedindo pra contar uma história, né?
Exatamente, acabou de separar da mulher, coitado. Como vimos na descrição aí do personagem.
Aí a Mônica fala, tá tudo bem? E o Ross?
Aí o Ross responde, sinto como se alguém tivesse botado a mão na minha garganta, pegado o meu intestino delgado, puxado pela minha boca e amarrado em volta do meu pescoço.
Chandler oferecendo... Cookie.
Mônica explicando para os outros.
Explicando para os outros. A Carol tirou as coisas do apartamento hoje.
Phoebe. Phoebe vai até Ross e mexe suas mãos loucamente perto da cabeça.
Ross, desviando.
O que você está fazendo?
Phoebe.
Limpando a sua aura.
Ross. Bom, não. Só deixa minha aura em paz. Eu vou ficar bem. Sério, olha. Eu espero que ela seja feliz. Mônica.
Não espera.
Ok, não espero. Ok, eu espero que ela seja feliz, mas não até eu ser feliz. Que pode levar uma eternidade. Mas que se dane. Ela que me abandonou. E aqui a gente vai... A cena vai segue ainda. É uma cena curiosamente longa. Tem 12 páginas no roteiro original. Vocês podem ler ali a cena no roteiro original. Vai quase até o meio do episódio. Que é um curioso para um episódio piloto, né? Mas é exatamente. Todos os personagens são apresentados, né? Então você... O que a gente já teve aqui, né? A Mônica começa se apresentando como, tipo, tô cansada dessa vida de dates. Mas vai ter mais um date ainda hoje nesse episódio. Então esse já é o arquinho dela. Phoebe, crazy, né? Sempre vai falar uma coisa... Aqui no momento ela tá mais coadjuvante, né? Ela não tem nenhum plot dela acontecendo e tal. O Joey é apresentado como, né, o cara que entrou só pra falar, de novo os balões, que entrou só pra falar ali que ele curte sair e tal, ele é um cara mais, aqui tá quase mais bem ajustado do que os outros, né, que ele ainda não tem aquela característica do burrão dele, e o Chandler, o piadista, né, o cara que entra pra fazer a piadinha ali e tal, que era um papel que, pô, Matthew Perry fazia muito bem, né? Ele tinha o physique do rolê, ele tinha um time muito bom pra fazer essas piadas, ele fazia coisas e, enfim, infelizmente, pra quem assistiu o especial do Friends ali, que tá na HBO, já dá pra ver que eles não estavam tão friends, né? Depois disso. O Chandler, não é que cuidado, mas ele é que é tudo aquela farofa, tá? James Corden, né? Tudo feliz lá e tal. E ele era um cara que, porra, a tristeza, mesmo nesse especial do Friends, conseguiu transparecer um pouco ali que as coisas não estavam bem ainda, né?
Mas, é difícil a vida.
É, eu acho que... Enfim, como é que é? Ele fala uma coisa... E é uma piada boa até que ele faz também na hora que ele fala... Não, a gente se fala sempre... Eles estavam todos falando... Não, a gente consegue se fala sempre e tal... E aí ele falou... É mesmo? Eu andei ligando e ninguém atendeu. Ele meteu essa no...
Nossa, jogou sincerão. Ali, né? Mandou um sincerão na parada. Mundo...
Vale assistir agora esse especial do Friends aí... Que tá na HBO. E é isso, Imbu. Acho que estamos terminando de uma maneira aí... Numa nota triste, porém... É, um homenageante aí da história do Matthew Perry, uma grande perda. Eu, cara jovem, 54 anos,
né? Anos, uma grande perda, num seriado icônico. Um pouquinho
mais velho que tu só, da sua geração, Gen X também.
Ele nasceu no começo dos anos 70. Quer dizer, né, ele comeu nasceu no meio dos anos 60, pra falar a verdade, quase final. Não me envelhece não, rapaz. Não me
envelhece. Ele já era boomer? Não era boomer. Acho que ele devia ser Gen X. Mas essas coisas, né? O que importa?
O que importa?
Mas foi isso, então. De novo, muito obrigado a todo mundo que mandou suas histórias de terror aqui pro nosso especial. Não deu tempo, não deu pra ler tudo aqui, que a gente fez um rearranjo no programa. Mas a gente vai manter a sessão aberta, porque gostamos muito de receber suas histórias. Então, se você ouviu isso, se inspirou, lembrou de alguma história de terror que você já viveu na sua vida profissional,
mande pra gente.
Pode mandar pra gente aqui também, mande pra nós. A gente tem um formulário ali totalmente anônimo, não precisa nem colocar seu e-mail, é só mandar pra nós contando sua história. E se você tem uma história mesmo de ficção, que você, roteirista, escreveu uma história de ficção e quer ouvir dois renomados atores
com anos e anos de experiência no mercado.
Mas se você quer ouvir aqui a sua história sendo lida e a gente dando umas farpitadas em cima, também mande pra nós, tem outra página lá, ou você manda direto no roleiropodcast@gmail.com, ou você vai lá no roleiro.com.br, tem a seção lá, mande seu roteiro, mande sua história e a gente pode ler ela aqui no programa, no fim do programa.
Sim.
É isso, eu vou te mandar agora, ó, balõezinhos pra você, hein, Bu?
Olha, né? Muito obrigado, festa do Gás. Hoje é festa do Gás Hélio!
Ó, um joia pra tu também, aqui, ó.
O do cara é de boy, mano, o meu não faz nada, não acontece nada. Agora eu fiquei até claro, eu fico na escuridão.
Se eu faço assim, ó, tem confete.
Olha só, a diferença entre a Vila Madalena e a Cracolândia fica nítida nessas transmissões de Zoom.
Até nos efeitos disponíveis, né? Eu tenho um pacote VIP de reações. Mas, ó, fogos de artifício, então, muito obrigado por esse programa especial.
Terminando com chave de ouro em Copacabana!
Copacabana, sim. Falou, a gente fica por aqui. A gente se lê por aí.
A gente se lê por aí. Até o próximo.